no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF pede suspensão de licenças concedidas pelo governo do Amazonas para empresas de potássio. Pará ocupa segundo lugar na lista de conflitos e violência no campo. TSE orienta sobre riscos da não regularização do título de eleitor. E trilha formativa discute arte como estratégia de comunicação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia trazendo que o Ministério Público Federal, o MPF, pediu a suspensão emergencial das licenças concedidas pelo governo do Amazonas à empresa Potássio do Brasil. Bruno Elander traz as informações.
O Ministério Público Federal, MPF, do Amazonas, acionou a Justiça para pedir que o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, o IPAAM, suspenda as licenças de instalação da empresa Potássio do Brasil na região de Altazes. Conforme o MPF, as obras incidem sobre áreas tradicionais ocupadas pelo povo indígena Mura, cujas terras estão em processo de demarcação. O MPF afirma que, além de sobrepor ao território dos Mura, o empreendimento está ao lado de outras duas terras indígenas. A Procuradoria aponta ainda que há grave risco ambiental para a região, uma vez que o projeto prevê a perfuração do solo com a abertura de grandes túneis em profundidade, sem realização de estudos de forma adequada. As atividades da Potássio do Brasil, que constituem o chamado Projeto Potássio Amazonas, são alvo de ação civil pública do MPF desde 2016. A Justiça chegou a suspender o projeto em 2023. Na ação, o MPF aponta que há ausência de estudo adequado no projeto e que torna imprevisível mensurar, neste momento, a extensão dos possíveis danos não só para os povos indígenas, mas para ribeirinhos, toda a população e o meio ambiente da região. Enquanto não há uma decisão da Justiça, a empresa Potássio do Brasil segue em atuação em Altazes, no interior do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Pará está ocupando o segundo lugar na lista de conflitos e violência no campo, com 226 ocorrências. Os principais casos são de invasão, pistolagem, grilagem, ameaça de expulsão e despejo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Pará é o segundo estado em todo o país que registra 226 ocorrências em conflitos e violência no campo, atrás apenas da Bahia, sendo a maior parte conflitos por terra. Empresários, grileiros e fazendeiros são os maiores agentes da violência, que vitimou principalmente quilombolas, indígenas, poceiros e assentados da reforma agrária. As informações foram apresentadas recentemente pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, durante o lançamento dos dados do caderno Conflitos no Campo 2023 em Belém, no Pará, aos agentes pastorais, trabalhadoras e trabalhadores rurais, representantes de comunidades tradicionais e de entidades parceiras. Andréia Silvério, da Coordenação Nacional da CPT, relata que no ano de 2023 foram registrados os maiores índices de números de conflitos no campo desde o início do acompanhamento da CPT.
Nesse ano de 2023 foi o ano em que a CPT registrou o maior número de conflitos no campo de toda a série histórica, ou seja, desde 1985, quando a CPT iniciou esse trabalho de registro, 2023 foi o ano recorde. E essa informação, ela deve ser analisada a partir do contexto histórico que nós estamos vivenciando, pelo menos nos últimos 10 anos, que é um contexto de acirramento da violência no campo, principalmente após o golpe contra a presidenta Dilma, mas uma violência que se intensificou ainda mais contra os povos indígenas, contra as comunidades tradicionais, contra as populações sem terras e poceiras, durante o período que nós tivemos à frente do governo federal, Bolsonaro. Nesse período, as invasões de terra, as tentativas de expulsão das comunidades de seus territórios e as mais diversas formas de apropriação dos recursos naturais foram intensificadas.
Outro dado apresentado foi a diminuição dos assassinatos durante o ano de 2023. No entanto, a impunidade desses crimes contra os defensores e defensoras permanecem, como reforça Andréia.
Um outro dado fundamental quando a gente está falando de assassinatos é também analisar o contexto de impunidade que nós vivenciamos no Brasil, especialmente no Pará e na Amazônia, quando falamos desses crimes, né, contra pessoas, lideranças, defensores de humanos, trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas. A impunidade, ela é uma marca registrada que acaba perpetuando a violência no campo. E é uma responsabilidade do Estado, de um modo geral, mas especialmente do sistema de justiça, combater essa impunidade, responsabilizar os atores que são causadores dessa violência, especialmente aqueles que são mandantes e executores de crimes como esses no campo.
Ainda durante o lançamento foi apresentada a campanha Chega de Escravidão, voltada à mobilização da sociedade para conhecer e apoiar o trabalho da CPT. E ainda, uma roda de conversa organizada em parceria com o Fundo Casa Socioambiental, o Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, que abordou o apoio aos defensores e defensoras de direitos humanos e ambientais, com o lançamento da publicação Fundos de Resposta Rápida, lições aprendidas no apoio a defensoras e a defensores de direitos humanos e meio ambiente no Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as inundações do Rio Grande do Sul conflitam com o projeto de lei que fragilizam a região amazônica. Emendas à Constituição e mais de 20 projetos de lei tramitam no Congresso Brasileiro com possibilidades de avanço imediato. Confira com Lies de Costa.
Nas duas últimas semanas, mais de 90% das cidades do Rio Grande do Sul têm enfrentado a pior tragédia climática já registrada no estado. As inundações devastadoras no sul do país deixam milhares de desabrigados e causam prejuízos incalculáveis. Enquanto o estado gaúcho vivencia essa tragédia, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado incluiu na sua pauta de votação na última semana uma proposta que incentiva e abre caminho para novos desmatamentos na Amazônia, bioma essencial para conter os impactos dos extremos climáticos. O projeto de lei, o PL 3334, apelidado de PL da Destruição por ambientalistas, propõe reduzir de 80% para 50% a área mínima que deve ser preservada como reserva legal em propriedades rurais na Amazônia Legal. O PL faz parte de um conjunto de 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição, as PECs, que tramitam no Congresso Nacional e ameaçam direitos socioambientais e agravam a emergência climática. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, comenta sobre essa flexibilização pelo Poder Legislativo.
É inacreditável ver como você consegue ter um poder numa república concentrado em arrasar a legislação ambiental e piorar coisas que já estão ruins nessa agenda de meio ambiente. Em tudo que eles colocam a mão, eles trabalham para você tornar mais fraca a proteção de florestas, de rios, de lagos, vegetação nativa, de uso de agrotóxicos, qualquer regramento. É uma verdadeira campanha de desregulamentação ambiental que existe no Brasil. Se o Brasil fosse o que os coralistas desejam, a gente não tinha mais nenhuma árvore de pé.
Márcio também cita sobre a relação entre o afrouxamento ambiental com o desastre no Rio Grande do Sul.
Olha, a relação de afrouxamentos ambientais e legislação com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é total, né? Porque a natureza, o meio ambiente, ela não conhece as nossas divisões administrativas de estado, de cidade. E você tem uma interdependência entre os ecossistemas que é muito grande. Então, quando você tem, por exemplo, calor excessivo em uma região, isso pode provocar chuva excessiva em outra, exatamente o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. E o afrouxamento ambiental, ele pode agir em vários níveis, ou ajudando ainda mais a desregular essa máquina do clima. Então, o desmatamento, ele é um exemplo disso. Quando você desmata, você joga mais carbono na atmosfera, o planeta vai ficar mais quente.
A tragédia no Rio Grande do Sul, segundo especialistas, serve como um lembrete urgente da necessidade de proteger o meio ambiente. As inundações devastadoras, segundo especialistas, são consequências diretas das mudanças climáticas, que já estão impactando severamente o Brasil e o mundo. De Santarém, no Pará, Lies Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mudanças no clima favorece proliferação de mosquitos no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Tribunal Superior Eleitoral tem orientado sobre os riscos da não emissão ou regularização do título de eleitor. O tribunal destaca ainda como proceder na ausência do documento. Saiba mais com Neucelino Santarém.
O prazo para regularização do título de eleitor encerrou na semana passada e os cidadãos que não conseguiram se regularizar podem enfrentar problemas como proibição de participar de concursos públicos, além de não poderem votar nas eleições municipais de 2024. Caso esteja com alguma pendência, qualquer alteração no cadastro eleitoral somente poderá ser realizada depois da votação deste ano. O pleito está marcado para 6 de outubro, com eventual segundo turno em 27 de outubro. Neste ano, os eleitores vão votar nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Caso o cidadão precise com urgência do documento, a Justiça Eleitoral assegura o direito de solicitar uma certidão circunstanciada emitida pelos cartórios eleitorais para atestar a impossibilidade de o interessado regularizar a situação eleitoral, conforme explica o técnico judiciário do cartório eleitoral de Parintins, Marivaldo Chaves.
Do dia 9 de maio até o dia 5 de novembro, a Justiça Eleitoral estará emitindo a certidão circunstanciada. É justamente para aqueles eleitores que têm pendência com a Justiça Eleitoral, ou seja, os títulos estiverem cancelados, suspenso, com multa, a pessoa efetua o pagamento das multas eleitorais decorrentes de não comparecimento às urnas, e aí, mediante a comprovação da multa, paga, o cartório emite uma certidão circunstanciada, dizendo que aquele eleitor está quite, porém não pode regularizar no momento a sua situação total do título de eleitor por conta do fechamento do cadastro, que vai até o dia 5 de novembro.
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, passado o período eleitoral e cadastro reaberto, o cidadão que fizer uso desse tipo de certidão deverá procurar a Justiça Eleitoral para resolver as pendências e regularizar a situação.
Então, os eleitores que necessitarem de uma certidão de quitação eleitoral, que no momento a Justiça Eleitoral não está emitindo até o dia 5 de novembro, eles podem comparecer ao cartório eleitoral. Mesmo tendo seu título cancelado, tendo multas, eles vão obter essa certidão circunstanciada lá no cartório eleitoral, e o que nós fazemos é justamente orientar os eleitores a retornarem a partir do dia 6 de novembro, época em que abre o cadastro da Justiça Eleitoral para justamente atender as demandas desses eleitores.
O título de eleitor é um documento exigido para utilização de serviços como regularização de passaporte, CPF, diploma, matrícula em universidade ou outra instituição de ensino, entre outros. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as mudanças no clima têm favorecido a proliferação de mosquitos no Careiro. Serviço de Vigilância reforça o monitoramento. Anderley Oliveira tem as informações.
As constantes alterações climáticas e instabilidades no clima favorecem a proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses. Diante disso, o Serviço de Monitoramento vem reforçando suas estratégias e ampliando as ações residenciais. O gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, comenta sobre como o clima favorece a proliferação de diversas espécies.
Mudanças intempéries, como a gente fala, que é mudança. Ou agora de manhã está aquele solzão, quando a meio-dia cai aquela chuva, aí já lá pelas 4 da tarde entra o sol novamente. O mosquito, essa mudança climática para ele, ele consegue se adaptar dentro da floresta ou dentro da residência, dentro dos quintais. Essa mudança, aquela questão da umidade, isso favorece, por exemplo, matéria orgânica, que é para o mosquito, onde a forma imatura, que a gente chama de cabecinha de prego lá, falando de mosquito, para ele, a criação de matéria orgânica é do que eles se alimentam.
Feitosa afirma que, em resposta a essas modificações, o serviço de vigilância se mantém em alerta e agora as ações devem ser monitoradas em tempo real com o recebimento de novos equipamentos.
E a gente tem que estar atento a isso, né? Desenvolvendo os trabalhos, nossos agentes endemias que estão no campo aí. A gente tem mais algumas estratégias que, a partir do dia 30, a gente vai começar a desenvolver a UV-Trampa. Os meninos receberam tablets agora. Vai ser monitorado em tempo real, né, as suas áreas de atuação.
O trabalho contínuo no acompanhamento dos casos é realizado mediante um plano de ação elaborado por diversos setores com o objetivo de monitorar, combater e reduzir os focos do mosquito. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Tefé no Amazonas, projeto Práticas Integrativas Complementares, o PICS, realiza ações de saúde em comunidades do município. Acompanhe com Esther Pontes.
Em Tefé Amazonas, as PICS no âmbito do SUS é um projeto coordenado pelo professor Ademar Henrique, juntamente com 3 bolsistas, que tem por objetivo geral realizar ações na sede e comunidade do município de Tefé, visando levar a aplicação de algumas práticas de saúde, como a auriculoterapia e reiki. A auriculoterapia é uma técnica que consiste na aplicação de uma leve pressão em pontos específicos da orelha. Já o reiki, que significa energia vital universal, é transferido do terapeuta ou mestre reikiano para o paciente pelas mãos, a fim de equilibrar o corpo, mente e emoções. Bruno Pereira, bolsista comunicador do projeto, fala como as ações são realizadas na comunidade.
As ações ocorrem nos 2 primeiros sábados de cada mês. No primeiro sábado, a gente vai com a comunidade, vai fazer mobilização, vai fazer articulação para chamar a comunidade para o segundo dia, que seria aí o segundo sábado. Então, no segundo sábado, a gente vai já, que ocorre aí pela parte da manhã, das 8 às 10, fazendo a aplicação de auriculoterapia para as pessoas que têm alguns sintomas, que têm alguma queixa de saúde. São 3 bolsistas responsáveis, um fica pela triagem e os outros 2 vão fazer ali a aplicação dos pontos auriculares.
Esses tratamentos, que para a maioria das pessoas são desconhecidos, não deixam de ser eficazes, pois em vez de buscar tratamentos medicamentosos, a população tem alternativa baseada na ciência, tendo em vista que essas práticas, uma vez buscadas pela sociedade, podem aliviar a procura nas unidades básicas de saúde com atendimento mais facilitado. Do coletivo Ampliando Voz, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Esther Pontes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Dom Posidônio é o novo bispo titular diocesano de Bragança, no Pará. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Saiba mais com o J. Bahia.
Na manhã desta quarta-feira, a Nunciatura Apostólica no Brasil informou que o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de Bragança, apresentado por Dom Jesus Maria Cisalri Berdonces. Foi nomeado como novo bispo diocesano Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata, atual bispo coadjuntor de Bragança. Acompanhado de sacerdotes, o bispo Dom Jesus utilizou as rádios Educadora e Rosário FM e redes sociais para anunciar oficialmente a conclusão do seu episcopado como titular na diocese.
Chegou o meu tempo da aposentadoria. A Santa Sé, mais que a Anunciatura, comunicou hoje de manhã a minha aposentadoria, quer dizer, eu fico como bispo emérito da diocese de Bragança. A partir deste momento, ficando como bispo emérito, Dom Raimundo Posidônio fica então como titular da diocese de Bragança. Ele, a partir de agora, é o titular. E todos os comunicados, as notícias, enfim, tudo aquilo que vocês desejam comunicar, seja das paróquias, seja das comunidades, deverá ser comunicado a partir de agora a Dom Raimundo Possidônio.
Dom Possidônio deixa a função de coadjuntor que exerceu por 2 anos e assume a titularidade da Diocese de Bragança, agradecendo a Dom Jesus.
Gostaria de expressar e manifestar minha mais profunda gratidão, eu creio que eu faço isso em nome de toda a Diocese de Bragança, a Dom Jesus por estes anos do seu pastoreio, do seu governo aqui na Diocese. Nós temos que destacar que nesse período Dom Jesus teve uns enfrentamentos muito fortes na sua vida pessoal, mas ele continuará aqui ao nosso lado, sendo um grande conselheiro, assim como Dom Luiz Ferrando, né, também está aí presente.
Destacou que dará continuidade nos trabalhos que vinham sendo feitos por seu antecessor.
Para mim é continuidade, né? Na verdade, eu não vou chegar aqui e dizer que tudo começa do zero. Seria uma irresponsabilidade muito grande e uma ruptura com a história, com o trabalho que é desenvolvido aqui. Eu já estou aqui há 2 anos, então para mim é a continuidade dessa tarefa. Agradeço por estar aqui neste momento, neste lugar em que Deus me colocou. Partilhar, de fato, né? Partilhar a vida, a existência, o trabalho, a missão.
Nesta quinta-feira, durante o dia, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento na Catedral do Rosário, no centro da cidade. E às 18 horas, será celebrada a Santa Missa de Agradecimento e de Boas-Vindas, presidida pelo Bispo Dom Possidônio e pelo Bispo Emérito Dom Jesus. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Trilha formativa discute arte como estratégia de comunicação. O curso tem como objetivo o fortalecimento dos saberes tradicionais e o desenvolvimento de projetos culturais em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Com o objetivo de fortalecer saberes tradicionais e o desenvolvimento de projetos culturais, o município de Santarém recebe no período de 27 a 31 de maio o curso de formação Caminhos das Águas, fortalecendo os fazeres e saberes artísticos e culturais. O curso é uma ação do Governo Federal, Ministério da Cultura, o MINC, por meio da Secretaria de Formação, Livro e Leitura e da Universidade Federal do Mato Grosso, com parceria local da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e o Instituto Mureru Eco Amazônia, o IMEA. O evento é aberto e gratuito, com inscrições abertas até o dia 21 de maio. Para participar é necessário ser maior de 16 anos, ser articulador ou articuladora e ou fazedor e fazedora artístico-cultural, artista, arte-educador ou educomunicador, com prioridade a pessoas ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Lucineide Pinheiro, coordenadora do IMEA, relata quais temáticas devem ser abordadas neste curso.
Ele traz uma formação voltada para articuladores, fazedores, artístico-cultural, artistas, arte-educadores ou educomunicadores, com a prioridade para pessoas ribeirinhas, indígenas e quilombola. Queremos destacar que, dentre os módulos do curso, estão como a arte pode auxiliar na percepção do mundo, laboratório de cultura make e cultura digital, intervenção social a partir da arte e educomunicação. Além que o curso ele traz um módulo de laboratório de elaboração de projetos que eu considero fundamental para as comunidades e para aqueles que estão iniciando todo o processo como fazedores de cultura em seus territórios.
Outro ponto destacado por professora Lucineide é a importância dessa formação, que é principalmente voltada para os territórios ribeirinhos e a parceria com o Instituto Mureru Eco Amazônia.
Esse curso é muito importante porque ele vem tentando interligar artistas, fazedores de cultura, comunidades ribeirinhas e quilombolas. E a importância do Instituto Mureru nesse momento é a mobilização dessas juventudes que já fazem parte de projetos articulados pelo Instituto e nas comunidades das quais o Instituto também tem desenvolve atividades. Então é uma grande parceria nesse momento, de um modo especial para a mobilização das comunidades.
O Caminho das Águas está inserido no programa Olhos d'Água e reforça a valorização de saberes artísticos e culturais de cada região do Brasil e em sua diversidade e riqueza, fortalecendo também a percepção social e diálogo fundamentais nesta abordagem da inter-relação arte e educomunicação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Aprendendo com desastres socioambientais.
Povos indígenas, cientistas e pessoas que amam os ambientes vivos e fontes de vida da Terra estão tristes por dois motivos. Porque, infelizmente, as previsões de que as mudanças climáticas provocariam eventos climáticos extremos, como o do Rio Grande do Sul, estão sendo confirmadas. E a tristeza aumenta quando os fatos mostram que os governantes e políticos legisladores não só não levaram a sério as previsões e as advertências de que havia necessidade de mudanças urgentes, mas continuam mudando as leis de proteção dos ambientes vitais, sempre atendendo aos interesses de enriquecimento dos poucos grandes empresários do agronegócio de bois, grãos e agrotóxicos, da mineração e exploração de petróleo, gás e carvão, da especulação imobiliária e montadoras de automóveis das cidades, em nada se preocupando com a vida das pessoas, dos demais seres vivos e da própria terra. Mas estas mesmas pessoas renovam sua esperança porque a tragédia climática não está provocando só destruição e mortes. Ela está gerando também fatos positivos, que vale destacar. Em primeiro lugar, a prática da solidariedade em favor das pessoas e animais afetados pelas enchentes, numa soma de forças de pessoas, entidades e instituições públicas locais e nacionais. O amor compensa e ajuda a enfrentar o sofrimento, as perdas de entes queridos, a garantir a sobrevivência e a enfrentar os desafios em relação ao futuro. Outro avanço que vale destacar é esse. Já não se fala em desastre natural. Em seu lugar, está se tornando geral o reconhecimento de que se trata de desastre e tragédia climática. Em outras palavras, os responsáveis por eles são os que provocaram as mudanças climáticas, e não a natureza. Entre eles estão os que querem continuar explorando a natureza até o fim, a serviço de sua riqueza e poder, e os governantes que defendem e promovem seus privilégios como se fossem direitos. Outra luz que nasce dessa quase escuridão se refere ao futuro. Abre-se a possibilidade de que não se faça mais do mesmo. É preciso e é possível, até porque há bons exemplos a seguir, projetar e construir novos tipos de cidades e outras formas de cultivar a terra e produzir alimentos. Voltaremos a dialogar sobre isso.
Encerra aqui a edição de número 3.962 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, J. Bahia, Bruno Elander, Neucelino Santarém, Esther Pontes, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.